Está no ar, o Jornal do Senado.
Raimundo Lira quer mudar regras para a abertura de processo de impeachment e definir prazo para concluir trabalhos.
Ana Amélia defende PEC que limita gastos públicos para reorganizar contas do governo.
Mas Gleisi Hoffmann afirma que em tempos de crise não pode haver redução de investimentos públicos.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O presidente da extinta comissão do impeachment, senador Raimundo Lira, do PMDB da Paraíba, deve apresentar até o início de novembro projeto para regulamentar o processo de impeachment.
A ideia é reunir todas as regras que são usadas atualmente para regular a matéria, com definição de requisitos para apresentação e prazo de análise do processo.
Quanto ao prazo, a ideia é limitar a 70 dias o tempo de decisão pelo Congresso Nacional do pedido de afastamento da autoridade. Repórter Érica Christian.
Outra mudança. A mudança é a apresentação do pedido de impeachment. Hoje, qualquer cidadão pode entregar à Câmara a denúncia contra o presidente da República, ministros do Supremo e o Procurador-Geral da República. Pela nova proposta, será adotada a exigência de um projeto de iniciativa popular. A assinatura de 1% do eleitorado distribuído por no mínimo 5 estados, com mais de 0,3% em cada um. Hoje, mais de 1.400.000 assinaturas. Raimundo Lira negou qualquer retirada de direito do cidadão com essa mudança.
Então, se você precisa milhares de assinaturas para apresentar um simples projeto de lei de iniciativa popular, como é que você vai apresentar um pedido de impeachment com apenas uma assinatura de um cidadão, porque teve vontade de pedir, porque não gosta? Então, vai manter a força da cidadania, a força da representação popular, mas vai ser de uma forma mais organizada e mais atualizada.
A senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, defendeu a proposta de emenda constitucional que limita os gastos públicos e que está em votação na Câmara dos Deputados.
Ela também contestou as críticas de que essa PEC vai reduzir os repasses para a educação, prejudicando até o acesso à universidade por meio do FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil.
Ana Amélia citou dados que revelam a redução no número de contratos do FIES justamente devido à desorganização fiscal brasileira.
Segundo esses dados, em 2013, foram 559.900 contratos. Em 2014, ano da eleição, 732 mil contratos e no ano passado houve redução drástica com 227 mil contratos do FIES.
Essa desorganização das contas públicas é que levou a 12 milhões de desempregados e que a inflação, quem paga mais pela inflação são os mais pobres. A perda do poder aquisitivo do salário é determinado pela inflação e só os mais pobres é que perdem esse poder aquisitivo. Os mais ricos têm as suas formas de salvaguardar o seu patrimônio.
Mas, na opinião da senadora Gleisi Hoffmann, do PT do Paraná, a PEC, que pode limitar os gastos públicos por 20 anos, vai parar a economia.
Ela explicou que não se justifica a alegação do governo de que é preciso cortar gastos, pois, segundo ela, o país não teve uma explosão de despesas nos últimos anos.
O que ocorreu, segundo a senadora, foi uma queda abrupta nas receitas por causa da crise econômica, já que parceiros comerciais brasileiros passaram a comprar menos e o país ainda teve uma depreciação cambial.
De acordo com Gleisi Hoffmann, quando qualquer país está em crise e nem empresas nem as famílias estão gastando, a solução adotada é exatamente o Estado gastar mais, fazer investimentos.
Seria muito mais correto o governo, nesse momento de crise, expandir ainda que momentaneamente o seu déficit e garantir circulação de recursos do que também puxar o freio de mão. Porque nós vamos, na realidade, parar a economia do Brasil.
E o senador Regufe, representante do Distrito Federal, criticou o governo federal por usar dinheiro público em jantar oferecido ontem à noite a cerca de 500 pessoas para discutir a PEC que limita os gastos públicos.
Segundo Regufe, o jantar contou com a presença de deputados federais e seus respectivos familiares e até assessores. E a conta desse jantar, lamentou o senador, vai ser paga pelo contribuinte.
Então isso, para mim, é um desrespeito ao contribuinte, é uma brincadeira de mau gosto com o contribuinte, principalmente para se discutir controle de gastos, que é uma coisa importante para o país.
senador Otto Alencar, do PSD da Bahia, cobrou a aprovação de uma ampla reforma política capaz de moralizar as eleições e conter a proliferação de partidos.
Ele ressaltou que nas recentes eleições municipais já vigorou a nova regra de proibição de doação de empresas a candidatos, mas, segundo o senador, aumentou a interferência do crime no financiamento eleitoral.
Otto Alencar testemunhou na Bahia candidaturas bancadas pelo tráfico de drogas, agiotagem e contravenção. O senador considera isso o resultado do fim repentino do financiamento empresarial regulamentado.
A reforma política deve ser feita como prioridade. Se o governo atual, se o Senado, a Câmara Federal quiser tomar uma decisão para ajudar esse país a sair dessa situação, essa é a reforma política necessária que deveria ser feita em regime de urgência para já valer a partir de 2018.
Já na opinião do senador Antônio Carlos Valadares, do PSB de Sergipe, a elevada abstenção no primeiro turno das eleições municipais mostra o desânimo do eleitorado diante da escolha de seus representantes.
E essa situação acaba levando ao sucesso dos candidatos que se apresentam como não políticos, avaliou ele.
Para o senador, o eleitor é movido pelo desejo de mudança, mas não basta a eleição de novos nomes para mudar a política.
Ao defender a cláusula de barreira, ele criticou a enxurrada de partidos que não representam diferentes doutrinas e ideais, existindo somente como instrumento de acesso ao poder. E a fragmentação partidária confunde o eleitor e não contribui para que o cidadão se sinta representado, afirmou Antônio Carlos Valadares.
Nós temos o dever e a obrigação de darmos uma resposta ao povo brasileiro, apresentando a verdadeira reforma política, que não morra depois das eleições, mas que ela sobreviva.
E para o senador Eumano Ferrer, do PTB do Piauí, é preciso aprovar a proposta de emenda à Constituição que reforça a fidelidade partidária de políticos eleitos, traz uma cláusula de barreira para os partidos conquistarem cadeiras nos parlamentos e acaba com as coligações nas eleições proporcionais.
Na opinião dele, essa reforma seria o início de uma resposta exigida pelo eleitor, que no primeiro turno das eleições municipais deste ano manifestou sua insatisfação com o modelo atual, deixando de comparecer às urnas ou optando por votar em branco ou nulo.
Uma reforma que resgate a confiança do povo brasileiro. Uma reforma que afaste o discurso do ódio ou da antipolítica.
O senador Valdir Raup, do PMDB de Rondônia, alertou para a necessidade de revisão das leis de licenciamentos ambientais. Para ele, as regras atuais criam entraves para o desenvolvimento.
Ele citou como exemplo a usina hidrelétrica de Belo Monte, no Pará. Segundo o senador, essas obras levaram 35 anos para começar por causa de questões relacionadas ao meio ambiente.
Valdir Raup contou ainda que o governo federal devia enviar ao Congresso Nacional uma proposta para tratar desse tema.
Pedindo ao Congresso Nacional, à Câmara dos Deputados, ao Senado Federal, que quando esse projeto chegar aqui, que tenhamos pressa, que possamos votar com celeridade esse projeto tão importante para destravar o nó do licenciamento ambiental no nosso país.
E o senador Teomário Mota, do PDT de Roraima, lamentou a decisão do Supremo Tribunal Federal, que considerou inconstitucional uma lei do estado do Ceará que regulamenta a vaquejada, uma atividade nascida da lida do sertanejo na Caatinga, que para capturar o animal que fugia, o agarrava pelo rabo até derrubá-lo.
Segundo o senador, 6 dos 11 ministros do STF afirmaram que, por sua crueldade com os animais, a vaquejada é um crime ambiental. Apesar de não surtir efeito em outros estados, a decisão pode embasar ações para proibir a atividade no restante do país.
Teomário Mota afirmou que a decisão pode acabar com uma manifestação cultural que somente no Ceará movimenta 14 milhões de reais ao ano.
Para ele, a decisão é discriminatória e revela a perseguição à cultura dos sertanejos. Quanto aos maus tratos praticados contra o cavalo que participa de provas de hipismo, turf e polo, não se fala nada, criticou o senador.
Teomário Mota acredita que a saída poderia ser outra, que não a de classificar a vaquejada como crime ambiental.
Em vez de proibir, por que não regulamentar? Por que não impor regras? Os empresários do setor foram poucos ouvidos. Eles não tiveram chances de explicar como a atividade funciona.
Jornal do Senado. Apresentação Raquel Teixeira e Tiago Medeiros. Áudio Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.